Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Salve e esse é o podcast A Trivialista. No episódio de hoje, nós vamos discutir estudos de gênero e história das mulheres. Desde a década de 1930, a chamada história social, através principalmente do movimento historiográfico conhecido como Escola dos Análises, emergiu em resposta à história tradicional, seus métodos e suas limitações. Como apontou Eric Hobsbawm, antigamente, grande parte da história era escrita para a exaltação dos governantes e para o uso prático desses. Assim, os historiadores da época não enxergavam a necessidade de se falar dos núcleos dominados da sociedade, uma vez que, em uma visão macro, se acreditava que as ações desse grupo eram pouco relevantes. Porém, para se criar uma história de baixo para cima, como Hobsbawm discute, não existe apenas o problema da falta de consideração das elites produtoras de conhecimento para com os demais membros da sociedade, mas também um problema de fontes. No passado, os documentos que eram utilizados e valorizados como fontes se resumiam a papéis oficiais do Estado. Então, as pessoas comuns e seus feitos produzidos no cotidiano não tinham como aparecer na análise histórica. Com a emergência da história social, novas fontes começaram a ser utilizadas e o estudo do passado daqueles que pouco apareciam nos textos começou a se difundir. Assim, novos olhares sobre temas clássicos que antes não levavam tanto em consideração fatores como gênero, cor e classe começaram a surgir. No Brasil, desde meados da década de 1980, os estudos sobre a história das mulheres e gênero começaram a se popularizar. Segundo John Scott, a definição do termo se divide em duas partes, abre aspas. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. As mudanças na organização das relações sociais correspondem sempre à mudança nas representações de poder, mas a direção da mudança não segue necessariamente um sentido único. Fecha aspas. Assim, entendendo que a análise de gênero era imprescindível para a compreensão do período histórico, as narrativas masculinas universalizantes começaram a ser questionadas. O espaço privado, a sexualidade e os sentimentos, por exemplo, antes renegados por serem associados ao feminino, passaram a ser estudados e a contribuir para o entendimento da história como um todo. Bom, antes de eu anunciar as convidadas, eu quero avisar que esse programa foi gravado em agosto de 2018, quando eu ainda não entendi os funcionamentos da tecnologia microfone. Então, na metade da gravação, a minha voz vai ficar bem baixinha. Por alguns minutos só, o que é algo quase positivo para os ouvidos de vocês. Também esqueci de avisar sobre as redes sociais desse podcast. O Twitter é o @atrivialista e o e-mail é o atrivialista@gmail.com. Quem grava, edita e cede o estúdio e passa o cafezinho para todo mundo é o Leonardo Braga, da Molotov Records. Então, para falar um pouco mais sobre esses estudos de gênero e história das mulheres, eu convidei duas colegas que fazem parte do mestrado em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E elas se chamam Sara Tolfo, que vai falar aqui para nós um pouquinho sobre mulheres suspeitas de cometer bruxaria no Império Romano. E a Carolina Niedermayer, que vai falar um pouco sobre mulheres escritoras do século XIV na Inglaterra e na França. Então tá, digam oi para as pessoas.
Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Queria muito agradecer a Débora pelo convite de estar aqui nessa tarde ensolarada falando sobre um tema que me é muito caro e espero que a partir de agora seja caro a vocês também.
Também trabalho com gênero, com história das mulheres, né? Comecei a trabalhar um pouco com Idade Média e mulheres ao mesmo tempo, então também, assim, é um tema que me acompanha há algum tempinho e espero que vocês gostem. Agradecer o convite, né? Isso é bem legal a gente poder fazer isso. E assim, pra falar um pouquinho o que eu trabalho, como é que essa coisa começou, né? Na verdade, isso começou numa disciplina da faculdade de História, quando eu tava fazendo um trabalho sobre literatura medieval. E aí eu descobri que tinham mulheres escritoras. E aí foi um grande choque, porque eu não sabia que existiam mulheres escritoras na Idade Média. Era uma coisa impensável pra mim. E aí eu fiquei me perguntando bem, né? Por que que a gente não sabia que existiam mulheres escritoras na Idade Média? Então, a partir daí, eu comecei a me interessar um pouco, assim, por esse tema e começar a me perguntar, bem, quem são essas mulheres? Onde é que elas estão? E por que que a gente não fala sobre elas, né? Claro que isso tudo acabou se ligando também a alguns interesses de gênero. E aí, me perguntar um pouquinho como é que os papéis de feminino e de masculino apareciam nessas obras. Por quê? A gente sempre falava de obras escritas por homens, né? Como é que os homens viam as mulheres? Como é que os homens falavam sobre as mulheres? E daí, eu comecei a me perguntar, tá, ok. E as mulheres falaram alguma coisa sobre elas e sobre essas relações, né? isso tudo também se desenvolveu bastante com um projeto de extensão que eu fiz, que era trabalhar com essas mulheres na escola. E aí também, é claro, foi um choque muito grande quando eu perguntava para os alunos que mulheres eles conheciam da história. E aí, tirando Joana d'Arc, não tinha nenhuma outra mulher que eles conhecessem. E então, é claro, aquilo ali também me estimulou bastante a começar a trabalhar isso, tanto na academia quanto em sala de aula, né? Sempre tentar revisitar bem, pessoal. Onde é que estão esses sujeitos, né, que acabavam desaparecendo? Isso tudo foi se encaminhando até o mestrado, enfim, né, passei toda a graduação trabalhando com isso, até chegar no mestrado, ainda trabalhando com textos escritos por mulheres na Idade Média e alguns aspectos de gênero aí trabalhado por elas.
Então, eu cheguei no tema que eu pesquiso hoje através do meu TCC, que a minha curiosidade era saber onde estavam as mulheres na Antiguidade. A visão que a gente tem de antiguidade é extremamente masculina. São os grandes imperadores, as guerras, morte. Não passa pelo nosso imaginário as mulheres, o que elas estavam fazendo. Ou então, quando passa, é aquela coisa bem filme hollywoodiano, a esposa do grande imperador, que dá um conselho pra ele de vez em quando. Eu queria saber das mulheres do seu cotidiano. Onde é que elas estavam, o que elas faziam, quais eram as preocupações delas. E uma das melhores fontes que eu encontrei para lidar com essa temática foram epitáfios. A cultura romana lidava com a morte de uma maneira muito diferente da que a gente lida hoje.
Tá, epitáfios são o que, na verdade?
Não sei. Epitáfios são aquelas inscrições nos túmulos. Sabe, tipo, sim. Epitáfios do Titãs, a música?
Uh-huh. Tá, agora sim, agora sim.
É tipo isso. Os nossos são mais ou menos amado, pai, sim. Filho.
Aquelas mentiras que a gente fala quando a pessoa morre.
Exatamente. Os romanos, as mentiras deles eram muito mais elaboradas. Tinha linhas e linhas, assim, de elogios e de histórias.
Era o textão no Facebook que a gente escreve quando alguém morre. Era
exatamente. É exatamente essa a ideia. Por que essas fontes? Porque eram fontes escritas pela população, não era tanto aquela coisa dos grandes letrados, como acontecia na literatura. E lá tu pode ver mulheres no seu dia a dia doméstico. Eu trabalhei muito com inscrições que maridos fizeram para suas esposas e quais qualidades eles gostavam de dizer que as suas esposas tinham. Porque a função do epitáfio é isso, era dizer quanto aquela pessoa que morreu era boa. E a gente nunca vai saber como essas mulheres realmente eram, mas a gente pode saber como eles gostariam que elas fossem.
Uhum.
Como eles gostariam que elas fossem vistas, e isso, em certa medida, diz até mais.
É, isso fala da moralidade comum da sociedade, né? O que a gente tem, as expectativas de uma sociedade, o que é o certo e desejado, né?
As características que mais apareciam nos túmulos feitos de maridos para suas esposas eram fidelidade, pureza, docilidade, domesticidade. Era sempre enfatizado o cuidado com a casa, com os filhos. O hobby era tecer lã. E que era algo muito diferente do que tu via nos epitáfios masculinos, que eram sempre associados à profissão, ao cargo público, a relações fora de casa, enquanto que a mulher era bem o contrário. E aí, pensando em como eles queriam que as suas mulheres fossem vistas, porque era importante que uma mulher fosse bem vista, porque afetava diretamente a imagem do homem. Se aquele homem era casado com uma mulher que não era respeitosa, que não era modesta, ele tinha um problema. E isso era um problema para a sociedade. Então, a mulher espelhava diretamente a imagem do homem. Por isso era uma preocupação. Então, pensando em como eles gostariam que suas mulheres fossem vistas, eu parei para pensar como eles não gostariam que suas mulheres fossem vistas. Quem eram essas contrapartes? Que não eram as matronas italianas. E aí veio essa figura da bruxa, da praticante de magia. Era o total oposto aos valores que eram apreciados na sociedade romana.
Sim, mas agora eu vou perguntar, porque eu nunca li o trabalho de vocês, porque vocês estão fazendo ele ainda, né? Eu espero que ele saia. Né? Vocês também esperam que ele saia. Mas assim, a ideia de bruxa, sempre, eu pelo menos sempre associei a Idade Média e a Idade Moderna, né? Na verdade, a Idade Moderna mais, né, do que a Idade Média. Então, essas bruxas já... O que era ser bruxa no Império Romano, assim? Qual que era o conceito de bruxa? Porque não é aquela que é queimada em praça pública, né?
Não, não necessariamente. A maior diferença é a ligação com Satanás.
Tá, e qual é a ligação com Satanás?
A bruxa da Idade Média... Ela ser bruxa na Idade Média implica um pacto com o demônio. Essa entidade criada pelos cristãos. A bruxa na Antiguidade, ela não necessariamente está ligada ao demônio. Porém, ela faz, ela tem poderes e contatos malignos para fazer coisas para te prejudicar, entendeu? Ela não tem um pacto com Satã, o Satã nem apareceu ainda. Mas ela utiliza ervas, ela utiliza deidades do submundo pra prejudicar os outros. Mas Satã não tá na jogada ainda.
Alguns historiadores vão falar que essa figura do diabo, ela só surge no século XIV, né? Então, aí sim, tipo, começa a aparecer essa ideia de um grande demônio central, né? Que daí, com quem elas copulam e não sei o quê. Então, realmente é um negócio bem tardio, né?
É, que é muito difícil a gente pensar que essas coisas que a gente tem tão intrínseca na nossa vida, tipo, o diabo, o Deus, também são criadas, né? Pra nós, tipo, ah, não, existe Deus e diabo, a gente nunca viu eles, mas eles sempre estiveram, eles são ahistóricos, né? Eles estão sempre na história, assim. Então, é bem difícil também desnaturalizar essa ideia de existência do bem e o mal como algo natural, né?
Uhum.
E tu, Carol, onde é que tu tirou... Quais são as fontes que tu usa, na verdade, pro teu trabalho? E onde é que tu achou elas?
Porque se alguém quiser copiar o seu trabalho, né?
Então, assim... Na verdade, a primeira que eu entrei em contato foi pelo meu orientador. Ele que conhecia ela, que é a Marguerite Porret. E a história dela é muito trágica, assim. Porque ela escreve um livro que era um tratado de teologia... E ela fala algumas coisas muito duras sobre a igreja. Ela fala que existem teólogos e clérigos que são asnos e cegos e incapazes de ver verdadeiramente a Deus. E são essas expressões que ela usa mesmo, né? Ela chama, quer dizer, isso ela nasce no finalzinho do século XIII, então em 1240 mais ou menos, e morre em 1310. Então ali ela já tá dizendo que clérigos e teólogos podem ser burros e incapazes. E claro que isso não deu muito certo, né, pra ela, não funcionou muito bem. E aí, na verdade, ela sofre um processo inquisitorial. Na verdade, ela ficou mais conhecida por causa do processo, né, em que primeiro condenam o livro dela, e aí dizem que ela não podia mais reproduzir as ideias do livro e queimam o livro em praça pública. Ela, evidentemente, continua mandando essas ideias, ela manda o livro de novo pra outro bispo, e aí... Um novo inquisidor começa a dizer, olha, tá aí, qual é a tua, né? E aí sim ela passa a sofrer um processo inquisitorial. No fim do processo todo, que é um processo que acaba sendo um pouco extenso, ela é levada da cidade dela, que é na região ali da Bélgica, pra França, pra Paris. Tentam fazer com que ela mude de ideia, né? Que ela diga, ah, eu errei, e ela não fala nada. E aí, no fim, então, como ela se recusa a se redimir, eles acusam ela de heresia. Heresia relapsa, que seria essa... Ela recaiu na heresia, né? E aí, como uma punição à heresia, é a queima pública. Ela é queimada na fogueira, numa praça, em Paris mesmo. E aí, a partir disso, a partir dos documentos do processo dela, se conheceu ela. Depois, muito tempo depois, só nos anos 40, se descobriu a autoria do livro. Conseguiram juntar o livro com ela, né? E aí, então, esse foi o primeiro livro que eu entrei em contato, assim. E aí, é claro, tem essas coisas super interessantes quando ela vai botar essas críticas ao clero, que não é uma coisa muito comum nos livros escritos por mulheres. É claro que existem sujeitos criticando a igreja, mas nos textos escritos por mulheres, normalmente isso não aparece. Então, era uma coisa que me chamou bem a atenção. Depois disso, aí eu fui começar a ir atrás, né? Pesquisar assim, tá, mas será que existiram outras mulheres que escreveram e tal? E aí, eu entrei em contato com a segunda, que é a Marjorie Kemp, que é inglesa. E ela vive um pouquinho depois, assim. Ela nasce em 1373 e morre em 1438. A história dela não é tão trágica, mas o livro dela é bem legal de ler porque é uma autobiografia. Quer dizer, segundo alguns pesquisadores modernos, não tem autobiografia na Idade Média, mas assim... Ela fala sobre a sua própria trajetória, então é bem interessante, assim. Porque aí aparecem muitas coisas exatamente da rotina dela, né? E aí tem uma série de questões que aparecem na obra dela, desde acusações de heresia, perseguições, e aí ela peregrina por vários lugares. As questões de gênero aparecem muito aí, são muito interessantes, assim, já que ela já tá narrando a sua trajetória, né? E aí, nessa função toda, ela acaba morrendo com a idade mesmo, não é nada trágico, mas ela sofre esses processozinhos no meio do caminho. Então, ela é bastante agredida, bastante acusada, e aí isso acaba sendo interessante pra pesquisa. Nesse último ano, eu entrei em contato com outras duas. É, uma também da região francesa, mas ela era uma... Ela estava mais ligada à igreja mesmo, dentro desses setores mais institucionais, que as outras duas não estavam necessariamente. Esqueci de dizer isso, a Marjorie Kemp, ela era burguesa, né? De uma família comerciante, mercantil. E a Marguerite Porrette, a gente não sabe muito bem de onde é que ela veio, mas se acredita que ela não tenha sido monja nem nada do tipo. Essa já era mais ligada a esses setores da igreja, fechadinha, recluso e tal. E aí ela escreve uma série de textos também mais ligados à teologia. E outra mulher que aí é contemporânea da Marjorie Kemp, que é a Julian de Norwich. Essa é bem interessante porque a Marjorie Kemp diz que encontra ela. Então, assim, é, elas
são assim, crossover
das mulheres escritoras.
Na Idade Média. O que devia ter, assim, três na Inglaterra, duas se encontraram, super. E ela narra e tá no livro que ela foi procurar a Julian de Norwich pra se aconselhar, tipo, super, né? Então, aí eu fui ler o texto da Julian de Norwich também, que é um texto bem ligado também à teologia, todas elas, de forma geral, tem um texto assim. É muito curioso porque ela é uma das que trazem a figura de Cristo como uma mãe, né? Então, toda essa ideia da figura masculina de Cristo envolvida com a maternidade. Mas ela também, assim, ela viveu como uma reclusa, fechadinha numa cela dentro da igreja, sem ter muito contato com o mundo exterior. Então, também é um pouquinho... A trajetória dela era um pouquinho diferente das outras. Mas é claro, assim, tudo isso dá pra ver bastante algumas questões de gênero que vão aparecendo. E aí, a minha grande preocupação era as possibilidades de fala delas, né? Porque a Idade Média tem um problema seríssimo com fala de mulheres. Seríssimo. Eles tinham ataques psicóticos com mulheres falando. E aí, então, assim, tem textos que associam a fala de mulheres à urina de porco. Assim, é esse o nível.
Oi?
Sim. É uma outra. Mas rolou, assim. Então, era um negócio bem complicado. E aí, justamente, então, me interessou o livro delas pra pensar... Tá, se a fala das mulheres, ela é tão mal vista... Como é que tinham mulheres escrevendo, né? O que elas estavam falando, afinal de contas? Então, eu fui por aí, assim.
Eu acho muito interessante a tua pesquisa, Carol. Porque dá pra comparar muito com o Brasil, assim. Eu trabalho século XIX... Final do século XIX, quase século XX. Alguns processos são do século XX... E eu trabalho com mulheres réis desse período, assim. E nenhuma, por enquanto, até o momento da minha pesquisa, nenhuma era alfabetizada. Então, é muito complicado. Até a maioria eram da classe baixa, assim. Eram trabalhadoras, assim, não brancas. Mas na Inglaterra, na França, na Europa, em si, já tinha essa alfabetização há bastante tempo, né? Claro, sempre muito ligada à igreja também, né? Então, o que limitava também bastante o pensamento delas e a produção. Mas aqui no Brasil já era século XX e as mulheres não sabiam ler. Isso é bem complexo, né? E eu acho que se reflete até hoje o fato das mulheres terem demorado muito tempo para entrar na... Enfim, na alfabetização, nos meios universitários de toda forma, né?
Sim, e que são meios formais que até hoje, assim... Claro, agora tem uma equiparação, né? Mas realmente demorou muito. E é curioso, assim, porque tem uma autora, a Christine de Pizan, que também é da Idade Média. Ela viveu no século XV. E ela lá já tava falando que as mulheres tinham que ter educação, assim, elas tinham que ser instruídas. Ela começa a debater, assim, tipo, ah, falam que as mulheres são burras. E ela diz, olha, não é isso. A questão é que as mulheres não têm acesso à educação. Ou seja, desde o século XV ela já tá ali, olha, pessoal, vamos lá, né? Assim, as mulheres também precisam se instruir. Claro, ela é um caso à parte, assim, essas mulheres são um caso à parte. Mas é muito curioso isso, assim, como durante muito tempo essa instrução formal de mulheres... Ela não foi muito acessível, né?
Não, e o tanto de mulheres que... Isso pensando na Europa, assim, que escreveram... Mas acabaram publicando como se fossem homens ou... escreveram pro marido publicar, né? A gente tem vários relatos de autores famosos... Até historiadores e escritores literários... Que hoje em dia se vê que não, né? Não eram bem eles que escreviam, assim... Tinha vários apoio da mulher porque... enfim, uma mulher escrever era talvez levada à morte, né? Não, não podia ter assim...
Literalmente.
Eu ia falar, tipo, não, podia até ser levada à morte, mas não, ela era levada à morte, né?
Mas enfim, eu acho muito legal o trabalho de vocês, porque ele mostra também esse cotidiano, né? Porque a gente tende a desvalorizar o cotidiano e automaticamente tu desvaloriza essa vida particular e doméstica. Tu também desvaloriza toda a figura da mulher, né? Eu penso que quando eu tava na escola, eu sempre falo que, nossa, na escola eu queria ser tipo o rei, eu queria ser o cara do exército, eu queria ser qualquer pessoa... Que era um homem, sabe? Porque não tinha nenhuma mulher. Quando aparecia era exatamente a Joana d'Arc, ou era a Rainha Elizabeth. E exatamente porque a gente não olhava esses outros lados da história, que é o cotidiano, né? E a gente também ignorar o cotidiano é ignorar o que nós mesmos fazemos hoje em dia, né? Porque ninguém aqui é rainha, ninguém aqui é general do exército. Então, é muito produtivo, né? Esse trabalho historiográfico que tem se feito nos últimos anos, assim. Até pra gente se enxergar dentro da história.
Sim. E até como as mulheres não ocuparam necessariamente esses espaços políticos, né? Não se tinha documentação no espaço político sobre mulheres, assim. Então, ficava justamente essa coisa... Tá, esses sujeitos, eles não têm história, eles não têm passado, né? Porque a gente não conseguia chegar nisso. Então, realmente, assim, a questão do cotidiano acaba abrindo possibilidades que aquela história não nos abria, né? A gente não conseguia ver muito essas personagens ali. Então, eu particularmente gosto.
Não, eu também gosto, porque assim, ó, daqui 100 anos, talvez, as pessoas vão estar estudando nós. Porque assim, ó, eu não vou ser uma grande pessoa, provavelmente, na história do tipo política. Mas vou ser uma pessoa que no meu cotidiano estou escrevendo tweets, estou falando besteiras. E eu acho que daí eu também posso ser um agente histórico, assim. Vamos... Então, assim, pessoal, levem a sério seu cotidiano, porque eles podem ser material de fonte histórica para historiadores do futuro.
E quando escreverem, escrevam com uma letra bonita.
Porque... escrevam com uma... Não, graças a Deus, agora é tudo digitalizado, né?
Amém.
A gente tweeta, a gente faz textão, a gente faz posts, tudo digitalizado. Isso é uma ação dos próprios historiadores, através dos séculos, para melhorar a digitação das coisas.
Claramente.
Então, eu queria agora que vocês me contassem coisas que chamaram a atenção na pesquisa. Eu quero saber das fofocas, das trívias, né? Daqueles casos cabeludos que vocês encontraram enquanto estavam pesquisando.
Tem epitafes que falam de violência doméstica. Epitafes femininos de mulheres que acabaram mortas pelos seus maridos. Esse tipo de denúncia, digamos assim, era relativamente comum em epitáfios e em famílias que não tinham poder aquisitivo para bancar um processo judicial. A gente não tinha uma força policial como a gente tem hoje, nem o que a gente entende hoje por advogados. Então, a pessoa que se sentisse lesada por outro na Roma Antiga, ela teria que arcar com juntar provas, testemunhas. Isso era algo que levava muito tempo e gastava muito dinheiro que a grande maioria das pessoas não tinha. Então, às vezes, a forma que essas pessoas encontravam de fazer uma justiça era fazer a Damnatio Memoriae, que era, digamos assim, queimar a pessoa. Vamos expor essa pessoa. Hoje seria, né, um post no Facebook.
Com certeza.
Denunciando, tipo, eu vou expor. Então, fazia-se muito isso nos epitáfios. Como, por exemplo, temos o epitáfio da prima Florentia, datado de algum momento entre o século I e III. A tradução diz assim: Restituto Picenensis e prima Restituta encomendaram essa lápide para a prima Florentia, sua amada e querida filha, jogada no rio Tibre por seu marido Orfeu. Seu parente, chamado Dezembro, ergueu este monumento para ela, que viveu 16 anos. Tu vê, a menina tinha só 16 anos.
Sim!
E já tava casada com embuste.
Sabe?
E aí você vai se perguntar, tipo, se esse cara sofreu alguma penalidade por isso. Provavelmente não. Provavelmente isso foi só a forma que eles encontraram de queimar esse cara na sociedade e de deixar registrado que... O cara era um canalha.
Eu tenho uma pergunta, assim, então essas mulheres, elas eram de classe social, assim, elas tinham... É que é muito difícil pensar em Império Romano que, tipo, elas tinham dinheiro? Não, porque não existia o dinheiro, mas...
por exemplo, dá pra ter alguns indícios pelo nome dela. Ela usa só dois nomes, o que significa que provavelmente ela não fazia parte da elite. Os sobrenomes também dizem muito sobre a família da qual a pessoa vinha.
Gosto muito que o nosso trabalho, na real, é um trabalho de stalker, né?
Tipo, sim.
Não, eu sei que ela não é rica porque o sobrenome dela, que está em tal lápide, não sei o que, não é de gente.
E até por ser um caso que eles escolhem expor a pessoa, se imagina de que eles não tinham outros recursos pra fazer justiça, digamos assim. Tem uma história também muito boa, que eu gosto muito, que reflete muito sobre a crença da magia na sociedade romana da época e como isso afetava as mulheres, digamos assim. É a história do Germanicus, que era um general super proeminente. Ele era um cara jovem, bonito, rico, poderoso. Até que um dia ele morre. De uma maneira muito suspeita. Ele acaba tendo uma briga com outro general. Sabe como é, né?
Enfim, né?
Sabe como é o homem, né? Eles acabam se desentendendo, se xingando. É o Pisão, o nome do outro general. Eles acabam se desentendendo. E logo depois da briga deles, o Germânico fica doente. Começa a passar mal. Começa a ficar roxo, verde, indisposto. E o Platão já dizia que a primeira coisa que passaria na cabeça de alguém quando uma pessoa jovem e saudável morresse era que ela tinha sido vítima de feitiçaria. Então logo começaram boatos de que o Pisão tinha feito um feitiço pro Germânico. E aí, lá pelas tantas, depois que o Germânico morre, eles vão revistar a casa do Germânico e eles realmente encontram o que a gente chama hoje de tabletes de magia. Eram tabletes de chumbo. Inclusive, se usava o chumbo por dois motivos. Porque era muito barato. E porque ele tinha toda essa função metafórica de deixar a pessoa como chumbo. Assim, pesada, com marcas cinzas, arroxadas. Que nem tava germânico, pelo que dizem. E aí, encontraram esses tabletes de magia enterrados com sangue, com cinzas. Com um pedaço de animais. Tudo isso na casa dele. E aí, acusaram o Pisão. E também a esposa dele. Porque parece que ela deu umas xingadas no Germânico também.
Ah.
Ela tava junto na ocasião.
Ela era treteira junto, né? Vamos quebrar o barraco em família. Vamos todo mundo junto.
Uhum. Era a Munácia Plantina. Aí os dois foram acusados formalmente. E aí eles começaram a fazer toda uma investigação. E descobriram que a Munácia Plantina era amiga de uma moça chamada Martina. Essa moça era conhecida por ser uma feiticeira.
Ah,
É. Aí mandaram trazer a Martina pra onde ia ser o julgamento. E aí, misteriosamente, olha só que treta. A Martina morreu durante a viagem. Não se tem notícias de que tenha sido suicídio, nem nada do tipo. Ela simplesmente morreu. E encontraram veneno no cabelo dela. Tipo... loucurada.
Intensa.
Uhum. Aí nisso, a Munácia Plancina era muito amiga da Lívia, mãe do imperador. E aí, a Lívia mexeu seus pauzinhos e disse: ah, deixa teu marido lá, faz a tua defesa separada da dele, entendeu? A gente faz o nosso corre aqui e vamos ver como ele se vira. Aí com isso, a Plancina acabou sendo inocentada. E o Pisão foi condenado e acabou se suicidando, cortando a garganta com uma espada, antes do processo acabar. Aí, quando a Lívia morreu, anos depois, eles acabaram reabrindo o processo. E aí, foi a vez da Plancina se matar. Tipo...
Chocada com esse plot twist agora.
Uhum. E o caso do Germânico foi algo, tipo, que teve muito peso na época, assim... E aí, um crossover muito legal que tem.
Adorei.
É um dos epitáfios com os quais eu trabalho. É de um menininho chamado Iucundo. E diz o seguinte. Iucundo, escravo de Lívila, esposa de Druso César, filho de Grifos e Vitale. Quando estava perto de completar meu quarto ano, fui raptado e morto. Quando tinha potencial para ser doce para com minha mãe e meu pai. Fui arrebatado pela mão de uma bruxa, sempre cruel, enquanto permanecer na terra e fizer sua arte. Pais, protejam seus filhos para que não tenham em seus peitos uma dor como essa. O que é interessante desse epitáfio, bom, muitas coisas são interessantes sobre ele, mas que ele menciona de quem ele é escravo, a Livy La Drusa. Isso poderia ser comum, porque era um sinal de distinção de quem tu era escravo, e a Livy La Drusa era prima do Germânico. Ou seja, ela também era da família imperial. Então, esse era, podia ser um bom motivo pra ele estar mencionando isso. Porém, a Lívila foi, mais ou menos 30 anos depois desse epitáfio, ela foi condenada à morte por suspeita de ter envenenado o marido dela. É. Então...
Chocada.
Então, o que a gente pensa é se não seria uma acusação velada de quem seria essa bruxa que raptou e cortou o menininho pra fazer poções. Geralmente, poção do amor, pelo menos o que a literatura trata, é de roubar menininhos pra cortar e fazer poções do amor. Então, essa família do germânico, da Lívia, da Lívila, era uma família imperial que estava atolada em acusações de magia.
Não é?
Era muito louco. E quando a gente pega a literatura do Horácio, por exemplo... Quando ele fala de mulheres feiticeiras, a gente sente que são indiretas pra Lívia. Porque o que realmente importava pra eles era as mulheres em alto poder, as mulheres com influência, estavam começando a meter o seu bedelho nos assuntos imperiais. A Lívia, essa não foi a única amiga que a Lívia liberou da cadeia por acusação de magia. Tiveram outras. E a própria Lívia depois foi acusada também de conspirar pra matar o marido dela. Então, é uma coisa muito louca. Quando as mulheres começavam a meter o seu bedelho nos assuntos imperiais, vinha acusações, boatos de magia.
Tá, mas assim, essas acusações de bruxaria, eles eram pensados... Tipo, elas eram culpadas por quê? Porque elas mataram alguém. Tá, quando elas matassem, ok, óbvio. Mas qual que era a importância de tu... Qual que era a culpa de tu ser bruxa, assim? Por tu ser pagã?
Não por ser pagã. Mas por estar conspirando contra o bem da sociedade. Eles tinham uma magia que seria uma magia ok, né? Tipo, pra curar, coisa e tal. Mas essa era associada a homens.
Sim.
Aquela magia de autoconhecimento.
É, porque eu tô pensando assim, a medicina ainda não existia de fato,
sim,
né? Então, várias curas deviam se dar por meio de chá, por meio de... técnicas mais naturais que talvez na Idade Média ou na Idade Moderna seriam vistos como bruxaria. Mas aí no Império Romano seria meio difícil categorizar isso como algo errado, né? No momento que tu vive com isso também.
Sim, por isso que existem poucas acusações formais de morte.
Sim, tá.
Por feitiçaria, porque era muito difícil tu provar que não foi, por exemplo, um remédio que foi dado numa dose errada.
Sim.
Mas... É uma coisa que apareceu muito na minha pesquisa e que é bem marcante. É essa distinção da magia quando usada por homem e quando usada por mulheres. Na Odisseia, por exemplo, a magia é mencionada mais ou menos 5 vezes como sendo usada por homens. E aí o adjetivo é estlon, que é bom. No caso, seria o fármaca, que é tipo... Pode ser tanto remédio quanto veneno. A palavra é a mesma.
Uhum, sim.
E aí, quando é um homem que usa, quando o deus Hermes dá fármaca pro Odisseu, é Estlon, é bom. E aí, quando a Circe dá a fármaca pros companheiros do Odisseu, é caca, é mal. É a mesma coisa, mas os adjetivos são diferentes. Só aparece com conotação negativa na Ilíada quando é usado por uma... Não, Ilíada não, Odisseia. Quando é usado pela Circe. Então, quando uma mulher usa, é sempre ruim. E
caquinha.
Quando é homem. É.
Será que a palavra, o termo vem daí?
Seria ótimo.
Na verdade, a gente tá usando um termo super chique, muito. É da Grécia, né?
Ah, super gourmet.
Muito bonito esse termo.
Essa coisa da feitiçaria parece um pouco na Idade Média também, né? E aí tem essa distinção muito clara também da feitiçaria por homens e por mulheres. E aí, por exemplo, tem umas cantigas do Afonso X, que foi rei e tal. Ele trata dessa feitiçaria masculina e feminina. A feitiçaria masculina é um homem ligado que aprendeu essa feitiçaria em livros. Então, é um negócio super racional, assim. Tipo, ele estudou aquela magia. as feitiçarias femininas eram ligadas a umas credulidades estúpidas, assim. Tipo, um negócio muito idiota que a mulher acreditava. Porque, enfim, burra, né? Então, é muito interessante, assim, também a feitiçaria ligada ao estudo, que é o masculino, né? E a feitiçaria ligada a, tipo, aí ela acredita em qualquer coisa, que é a
mas
feminina.
Mas dá pra ver isso até pela literatura, assim, que a gente consome. Tipo, Senhor dos Anéis, o mago, o bruxo é sempre o cara muito inteligente. Tipo, o cara da barba branca, super... sei lá, é o cara que todo mundo admira. E aí, quando é a bruxa, é aquela corcunda com verrugas no nariz que tá escondida e vai fazer o mal.
É,
né? Ela nunca é uma pessoa sábia, assim.
E a bruxa... em Harry Potter, né? Mas daí não...
E a bruxa da antiguidade é fisicamente muito parecida com a bruxa da Idade Média que se popularizou. Pelo menos a romana. A bruxa grega... ela é mais aquele estereótipo da mulher de boa família, mulher sedutora, rica, que de repente começou a ter problemas no casamento, começou a ter ciúme, e aí foi lá e fez uma poção do amor que muitas vezes dava errado. Várias vezes ela acabava matando o próprio marido.
Enfim, acontece.
Acontece.
Quem nunca? Mas a bruxa romana, não, ela é aquela coisa, ela é uma velha, abjeta. Só veste preto, anda descalça. Elas são muito animalizadas. As bruxas da literatura, elas arrancam pescoço de cabra com os dentes. Enterram as coisas com fezes, com urina. É uma coisa... é uma desgraceira.
Eu tô um pouco preocupada com só veste preto e anda descalço, porque sou eu, basicamente.
Acho que te descobrimos.
É, não, assim...
E na Idade Média também, assim, tem as imagens delas desenhadas, né? Aquela coisa do narigão, assim, tipo, desde a Idade Média tem aquele nariz super bizarro, assim. Um negócio muito, tipo, a mulher feia e velha. Essa coisa, assim, essa imagem muito clara de...
Sim, desde sempre.
É, e quanto a gente também pode pensar que hoje em dia de ser velha... a mulher ser velha é muito ruim. É uma coisa muito negativa, né? Uhum. Porque ela vai ficar feia. Agora, o homem velho é o homem sábio, né? Sim. Ainda hoje, então...
É isso, aquela coisa, assim... Até estavam discutindo nos filmes, né? Como tem muitos homens mais velhos atuando, mas mulheres mais velhas, elas são cortadas, assim. Atrizes mais velhas, né?
E tu, Carol, que exemplos... pitorescos e triviais tu tem pra contar pra nós.
São tantas coisas.
Nessa roda de chimarrão aqui.
Porque, assim, eu tava pensando, né, pra pensar o que falar e tal, os vários aspectos em que essas mulheres aparecem, né, pensando nessas representações e tal, porque são algumas esferas bem diferentes, né? O que o clero fala sobre essas mulheres, o que a corte fala sobre essas mulheres e o que aquela literatura mais comunzona fala, né? Então, assim, todos eles passam por um ar de misoginia, mas cada um a sua diferença. E aí, o clero tem coisas super engraçadas e que envolvem essas questões de sortilégio, né? Porque com o cristianismo, essa figura da mulher ligada ao sortilégio, ela é constante. E aí, é uma questão curiosa, assim, porque tu não precisa necessariamente ser uma mulher XYZ pra estar ligada ao sortilégio. Claro, algumas mulheres estavam mais propensas a isso, né?
Sim.
Mas de forma geral, toda mulher podia ser potencialmente perigosa. E aí tem toda aquela questão da narrativa da Eva, né? Que foi a grande responsável pela queda humana. A gente sofre até hoje por causa dela.
Sabe por que ela foi comer a droga da maçã? Maçã, devia ser uma maçã farinhenta, entendeu?
Ruim. E ela não, ela foi lá. E aí eles dizem que, por exemplo, a mulher... ela sofre, na verdade, com... além da queda, a mulher tem duas coisas que sofre por causa da Eva. Que é a dor do parto, culpa da Eva. E a submissão ao marido. Então, a gente também é obrigada a se submeter ao marido por culpa dela.
Cadê o impeachment dessa
Sabe? E fico pensando como é que Maria não redimiu essa mulher, sabe? Já era pra essa coisa...
O que a gente precisa fazer pra se redimir,
sabe? Mas aí, assim, essa coisa... da figura da Eva, ela acabou sendo muito ligada às mulheres de forma geral, né? Então, essa figura da mulher perigosa, ela se tornou muito geral. Então, a mulher dentro do lar, a mulher comum dentro do lar, ela é um perigo. E aí, vem as histórias engraçadas, né? Porque eles formavam sermões ou manuais de investigação, assim, né? Manuais de confissão. E aí, o que o padre tinha que perguntar pras pessoas pra saber se tava tudo ok. E aí, tem coisas engraçadíssimas, assim... até trouxe algumas, porque eles perguntavam de tudo, assim, então... se elas praticavam ritos não cristãos, né? E aí perguntam se as mulheres colocavam três facas à mesa pra invocar as parcas. Né? Essa ideia de invocação, assim, botou três facas na mesa, óbvio, ela tá invocando.
Mesmo que tenham três pessoas comendo, tem que ser quatro facas.
Não é?
Ou duas, corta com a mão.
Três não dá. E aí, várias questões ligadas à sexualidade também, né? Porque aí a sexualidade da mulher... E, de forma geral, a sexualidade na Idade Média ela não pode ser prazerosa. Ela é só pra reprodução. Mas, especificamente, a mulher tá ligada a essa ideia porque a mulher tá ligada à luxúria.
Sim.
Então, é claro que a mulher ia tá mais propensa a fazer coisas que não devia. Então, eles perguntam se a mulher fabricou uma máquina unindo ela ao seu sexo e ou a de uma companheira... fornicando consigo mesma, ou se elas se juntaram como se puderam se unir. Então, por exemplo, entre duas mulheres, né? O uso de máquinas para isso. Tudo isso, eles perguntavam, assim. E várias coisas, assim. Daí, também essa questão de provocar o esposo pro esposo se atrair por ela, né? Aí tem das mais variadas coisas. Eles colocam, uma das perguntas é... provaste da semente de teu homem para que ele arda mais de amor por ti?
Deus me livre, meu marido me amar mais, mas não, quem me dera?
Proibidíssimo. E, na verdade, isso realmente gerava punições, assim, é, claro, dentro do cristianismo, né? Então, tu tinha que fazer penitências por até 7 anos se tu fizesse uma coisa dessas. Tem uma que eu adoro, cadê? Ah, essa aqui, eu acho ótima essa daqui, porque eu não sei como é que eles tiveram a ideia pra perguntar isso, né? Eu sempre fico me questionando. Se ele perguntou isso, é porque alguma vez aconteceu,
sim,
sabe? Não é possível.
Sim,
sim. E aí... tem uma pergunta que se faz à mulher. Se o que o marido come e bebe foi colocado no próprio colo da mulher. Se ela usou afrodisíacos. E se ela amassou a massa do pão nas próprias nádegas. E deu de comer. Super razoável, assim. Ah, eu passei aqui a massa do pão.
Não, eu faço isso toda semana.
Sabe? Quem nunca fez isso? Eu acho totalmente razoável. E isso tava super nas perguntas, assim. Aí tem outra também, que se ela fez uso das cinzas de um testículo torrado. Super misândricas também, né? Uhum. Corta pintos por aí pra torrar e tal. Então essas coisas do sortilégio aparecem muito nesse sentido, assim, né? De fazer esse tipo de coisa pra provocar o marido e tal. Aí também tem umas questões de deboche. Porque a mulher não podia inverter os papéis, né? A mulher não pode ser ativa na relação sexual. Ela tem que ser sempre passiva. Da mesma forma que o homem, ele tem que ser sempre ativo. E aí, tem algumas cantigas, que são cantigas de escárnio, que é pra debochar mesmo, né? E essa faz parte dessa literatura mais comum. E aí, tem uma delas, que o cara meio que tira sarro. Eles perguntam se um mercador teria beijado a sua senhora pela fendedura. Subentende-se que... então, também, assim, isso pra tirar sarro dele, né? Assim, debochar,
sim,
tipo, ai, seu idiota... E essas coisas apareciam muito, assim. Mas aí é claro, isso se constrói toda uma imagem da mulher como essa que usa sortilégios, que é perigosa, que a qualquer instante ela pode pular pra te matar ou te manipular através disso, né? O uso da maquiagem. O uso da maquiagem era proibidíssimo. Proibidíssimo porque tu estaria manipulando o teu corpo, enganando, né?
Adoro, inclusive por meios digitais agora.
Uh-huh. Sabe? Oi. Filtros do Instagram estavam proibidíssimos. E isso aparece também nesses interrogatórios, né? Então, se elas usam essas maquiagens pra tentar manipular e mentir. Então, essas representações, elas acabam sendo bem frequentes. A prostituição, né? Então, também tem essa,
sim,
ideia de vender o corpo, né? E isso é muito ligado a essa ideia de que a mulher não só ela tem essa questão da luxúria, como a questão da avareza também, né? Assim, essa questão ligada ao dinheiro, de tu querer ganhar dinheiro usando o próprio corpo, né? Que seria terrível. O aborto também é perguntado, uhum, assim, eles, uhum, passam por todas as esferas, né? A questão do assassinato de maridos também aparece. E aí, eles perguntam se a mulher besuntou seu corpo nu de mel. Se ela pôs trigo sobre um pano no chão, rolaste de todos os lados, recolheste com cuidado todos os grãos colados no corpo do mel, né? Se ela moeu esses grãos, e aí depois, no sentido inverso ao sol, ela fez o pão.
Gente, as pessoas não faziam nada mesmo na vida, né?
Não, porque, assim, não, porque eu não recolhi com cuidado, eu recolhi de qualquer jeito.
Assim,
não fechou o critério.
Eu fico imaginando o trabalho que dá tu se besuntar em mel, depois sujar com grãos.
Assim,
ali eu já ia desistir, ali eu já preferia ficar solteira, sozinha, pra sempre.
Muito trabalhoso isso. E eram questões que apareciam, assim, nesses textos. Então, aí a grande questão é que a mulher acaba sendo essa figura portadora da morte, né? Porque Sim. ela mata os filhos, ela mata o marido, ela mata as criadas.
Ela mata o pet.
Ela mata o pet, assim. Ela é terrível, assim, terrível. Os sabás também começam a aparecer já no final da Idade Média, né? Essa coisa de sair pra copular com o demônio à noite, de madrugada. Porque, é claro, tudo que alguém quer é sair de madrugada da sua cama pra, né, fazer um rito satânico. Então, assim, essas coisas começam a aparecer, principalmente nessas literaturas clericais, né? E aí são vários os debates, assim, e sempre colocando a imagem da mulher como essa coisa inferior ao homem. E aí, claro, os autores antigos são muito usados. Aristóteles, assim, ó. E aí, Aristóteles diz coisas engraçadíssimas, tipo, que as mulheres têm filhas, não filhos, né? Tem filhas mulheres, às vezes por causa de ventos úmidos que passaram, né? Ventos úmidos podem levar a ter filhas mulheres.
Ou seja, hoje em Porto Alegre, tomando cuidado, né? Pra não engravidar de meninos.
Quem não quer, né? Fica atento. O amor cortês também, de corte, tem várias literaturas, assim. Mas os mais engraçados são as cantigas populares. Porque aí a baixaria é, assim, ó, total. Mas é claro que, assim, aí... Tem essa coisa mais cômica, mas ao mesmo tempo tem essa questão da violência sexual também aparece no livro da Marjorie Kemp. E no livro dela é muito curioso, assim, porque aparece muitas vezes. Não é, tipo, uma vez só. Porque se fosse uma vez só, a gente poderia ter pensado. Ah, ela botou isso aí pra mostrar como ela era casta. Pra mostrar como que ela resistiu, porque isso era um pouco comum, assim. Mas aparece muitas vezes a ameaça do estupro, assim. Então, aparece pelo próprio marido. No início do relacionamento, ela diz que ela não queria mais ter relações sexuais, ela queria ficar casta. E aí ele diz: mas tu tem uma obrigação comigo e tu vai cumprir, quer tu queira, quer não. No fim, assim, segundo a narrativa dela, Cristo dá um jeitinho lá, mexe uns pauzinhos e ele desiste da ideia. Mas, enfim, é o que ela escreveu. Isso aparece no momento em que ela é presa. E aí, ela é presa e o carcereiro tenta estuprar ela. E ela pede: olha, por favor, eu sou casada, não faz isso. E aí,
respeite meu homem.
Exatamente. Exatamente.
Infelizmente, é o argumento que a pessoa tem que recorrer.
Foi o argumento que ela usou, assim. Que ela era casada Sim. e que não, sabe, não podia. E, de fato, daí nada acontece em nenhuma dessas tentativas. Mas é recorrente. Quando ela viaja sozinha, e ela viaja pra vários lugares, né? Ela vai pra Espanha, pra Itália, pra Jerusalém. E numa dessas também, assim, ela narra que ela tem muito medo. Ela começou a dormir com mulheres estranhas, que ela não conhecia. Porque ela tinha muito medo de dormir sozinha, pra casos de estupro também, né? Então, também aparece essa ideia da mulher tendo que recorrer a outras mulheres, que ela também nem conhece, pra tentar se proteger um pouco. Então, tem esse lado um pouco mais... complicado, assim, da trajetória dela, né? Mas aí tem essas outras coisas super engraçadas. E aí, a Christine de Pizan, ela tem um livro traduzido, né? Cidade das Damas, que é muito bom, assim, super recomendo. E aí, pra mim, assim, ela é ótima. Ela vai pegar e vai começar a escrever, e ela vai falar sobre todos os homens que falam mal sobre mulheres. E aí, ela cita desde Ovídio, né? Assim, quer dizer, ela cita caras super conhecidos, super lidos. E aí, ela começa a dizer: olha, será que é isso aí mesmo? Pô, eu li esses caras e comecei a pensar que eu sou um lixo humano. E aí, ela começa a discorrer todo o livro. E é sensacional, porque ela xinga demais esses caras. Ela diz que eles estavam erradíssimos, que essas mulheres são maravilhosas. E daí, metade do livro, que é um livro grande pra época, é ela citando exemplos de mulheres maravilhosas. Ela basicamente faz uma história das mulheres no século XV, assim. E...
Amei.
Amei. E aí, no fim das contas, ela cria uma cidade só de mulheres. Misandria total. Pra mim, o auge da questão toda é que ela é totalmente misândrica. É uma cidade em que só entram mulheres. Claro, uma cidade utópica, né? Homens estão proibidíssimos. E mesmo nem Cristo aparece nessa cidade. Maria entra Barrada. Na cidade, mas nem Cristo. Sim, é horrível. E aí, lá pelas tantas, ela diz: olha, eu acho que vocês, homens, não deviam nem só parar de falar essas coisas ruins sobre a gente. Eu acho, inclusive, que vocês tinham que nos venerar.
Meu Deus, essa mulher, assim, ó.
Não existe pessoas à frente do seu tempo.
Mas,
sabe? Então, são umas coisas, assim... Essas mulheres, elas acabam seguindo um pouco essa linha de representação sobre mulheres, né? Com essa coisa de ficar com muito medo da luxúria. Mas, ao mesmo tempo, elas também não sabe, tipo, tá, mas não é bem assim. Não é bem isso que eles estão dizendo sobre a gente. Eu acho isso bem legal, assim, de como elas mesmas, tipo, olha, se pá, a gente é bem legal, na real. Não é assim.
Não, eu fico pensando que essas fontes que vocês acharam são algumas fontes de, tipo, a história da humanidade, sabe? Então, quantas dessas mulheres não existiram, sabe? Se talvez nem... Talvez todas tenham sido resistentes a essa submissão em algum momento da vida. E, claro, não foi documentado, não tá registrado em nada que a gente possa ver hoje em dia, né? Mas eu fico chocada que, assim, é Império Romano e é medievo. E a gente tá falando sobre aborto, sobre medo de estupro, medo de viajar sozinha. Sobre mulher tendo que ter a sexualidade reprimida, porque senão ela vai ser uma vadia. Sobre mulher se juntando pra dizer sim, a gente importa, a gente é... Não aguento mais, tá ligado?
São já deu.
2000 anos falando a mesma coisa. É muito bizarro isso, assim.
É, e a própria... Essas representações negativas também, assim, elas seguem sim. Uma linha, sabe?
Então, assim, homens, vocês querem falar mal de nós? Criem novas coisas. A gente não aguenta mais. Não aguenta mais a mesma coisa desde 2 depois de Cristo, entendeu? É.
Mas uma coisa que eu acho muito legal também é como o gênero, ele tem umas coisas muito diferentes. E aí tem dois exemplos que eu acho muito, muito legais, assim, que um é uma santa que era um santo, mas era uma santa.
Eita!
Ela era uma mulher, tipo, tá, serena, assim. E aí ela queria virar monge e, enfim, viver em reclusão e tal. Só que mulheres, sei lá, não podiam ir pra essa reclusão, assim. E daí ela tem que se vestir como homem pra poder se afastar e viver entre esses outros homens. Ela vive a vida inteira sendo chamada de irmão Pelágio, irmão Pelágio e tal. E ela...
Gente, chamaram... sério, eu achei muito que ia ser irmão pelado.
Pelado não podia ser, porque ela tinha que disfarçar, mas...
Pois é, eu já tava aqui pensando, como assim?
E aí também, assim, só descobrem quando ela morre, que daí, né, vão exumar o corpo, aquela coisa toda. E daí eles descobrem, opa! E aí tem uma outra também, que é ótima, que é uma santa, que tem barba. E tudo ok, assim.
Problemas hormonais. Não, pra te existiram ver... desde sempre.
Exatamente.
Gente.
E tem várias santas, assim, que viveram como homens e sereníssimas, assim. E essa, tipo, tinha uma barba também. Na verdade, ela cria uma barba, assim, porque ela não era. Não vivia nesses centros ocidentais, assim. E aí, onde ela vivia, tinha muito paganismo ainda. E ela se torna cristã. E aí, claro, ela é ameaçada, aquela coisa toda. E aí, também, ela vai ela ia ter que ser casada, né? Um casamento forçado. E daí, ela cria a barba pra não ter que se casar. Então, também, assim... E aí, ela vive com essa barba, serenamente. Então, é muito curioso, assim, como a própria delimitação de gênero, assim... O que é ser homem, o que é ser mulher. É muito mais confuso do... Não confuso, né? Mas é muito mais fluido, né? Do que a gente imagina, assim. Tipo, ah, não, isso aqui é uma mulher, isso aqui é um homem. E, tipo, tinha uma mulher de barba e tudo bem.
Não, e tanto que as noções que a gente tem agora de masculino e feminino são muito idade pós-moderna, assim, digamos, né? Sim. Porque eu tava outro dia discutindo sobre como noções femininas que os reis tinham, por exemplo, ah, o cabelão, a maquiagem, ser mais delicado, assim, a vestimenta, assim, de certa forma, mais feminina, era ok, né? No século XVII, século XVI. E aí, quando vem a idade... mais contemporânea, assim, isso já é algo ruim, né? Algo inferior, algo passivo demais pra alguém que é da política, né?
É, não, porque é isso, né? A gente acaba achando que ser mulher ou ser homem é sempre a mesma coisa, sempre é assim e nunca vai mudar. E aí, quando a gente começa a ir pra história e pra esses documentos, a gente vê que, olha, talvez não tenha sido sempre assim, não. Ou, pelo menos, esses limites não sempre foram esse aí, sabe? Sim. Essa coisa tão delimitada. Tem essas outras possibilidades. Então, acho legal isso, assim, de perceber justamente que, olha, talvez não tenha sido sempre assim.
Com relação a gênero também, uma coisa que me surpreendeu muito na pesquisa é como a magia aparecia como um dispositivo transgressor de gênero. A mulher que praticava magia, ela acabava emasculada. Ela é muito comparada ao homem. E o homem que é vítima da magia, ele acaba sendo feminilizado.
Bom, então, eu queria... Vamos terminar o programa. Eu acho que o que a gente tira, assim, dessa conversa, dessas fofocas e exaltações históricas, é que o gênero é muito importante para análise histórica, né? Não só o gênero, também a classe, a raça, né? várias questões que não eram muito observadas alguns anos atrás na história, né? Pra analisar a história, agora tem se estudado isso, felizmente. E como também o cotidiano é importante para observar essas pessoas que não estão nos arquivos oficiais, daqueles que produziam, né, da elite, do homem, hétero, cis, branco. E agora a gente pode, através dessas fontes mais escondidas, que agora estão se revelando, né, mais secundárias, a gente consegue saber um pouco da vida dessas mulheres, né, nesse caso das mulheres, que existiam e que eram super transgressoras. Enfim, é isso. O que vocês querem falar pra finalizar?
Eu acho que é um pouco isso mesmo, assim. Pensar nessas possibilidades históricas do gênero, né? Tanto o que continua, quanto o que muda. Pra gente pensar também que as coisas não precisam ser sempre assim, né? Mas também a gente perceber que, olha, algumas coisinhas já deu o que tinha que dar, né? Assim, pessoal. Isso, pelo menos, acaba aparecendo muito no meu trabalho, assim.
Ah, eu concordo com a Carol. Essas rupturas e continuidades que a gente tem ao longo da história. E eu espero que tenha ficado claro pro pessoal que tá ouvindo que uma história que não leva em conta gênero é uma história incompleta.
É isso, agora digam tchau, amigas.
Tchau, gente.
Tchau, pessoal. Até a próxima. Half-Death.